que acontece em si. O comportamento do utilizador depende muito e pode-se agilizar muitos processos em função dessa compreensão do contexto de uma forma expeditiva, não é? Antecipar a interação do utilizador pela compreensão do contexto em que ele vai interagir, não é? Vários autores defendem que o contexto é formado por sucessivas interações, não é? No entanto, não existem assim muitos trabalhos que definam de uma forma clara quais são os elementos que estão associados ao contexto. Quais são as variáveis? Se é a localização, se é o tempo, se... Enfim, são variados elementos que podemos associar. E já existem hoje, por exemplo, na área da computação móvel e serviços móveis, por exemplo, para telemóveis, PDAs, sistemas que diferenciam o seu comportamento em função do contexto, não é? Eles criam bases de dados em que atribuem variáveis em função, por exemplo, do posicionamento do utilizador, pelo GPS ou isso, e conseguem disponibilizar a informação mediante esse posicionamento. Isto aqui é eu vou avançar, porque não tenho tempo. É uma abordagem de manipulação de contextos dentro das aplicações baseadas em contextos que têm a ver com a computação móvel. Aqui tem a ver com a área da engenharia, centra-se muito na atividade de tarefa, né? Dentro de uma organização, como melhorar a gestão da informação e compreender como é que os utilizadores vão necessitar de informação em função dessa mesma tarefa, né? Porque à medida que vão desenvolvendo uma tarefa, vão assimilar essa informação e precisam de outra para poder evoluir no desenvolvimento das suas tarefas. No caso da ciência da informação, há uma perspectiva mais holística do utilizador. Ou seja, tenta-se compreender o utilizador, o seu comportamento informacional, as suas necessidades, né? Antes, durante e depois da interação que ele tem com o sistema. Antes de avançar para a definição do contexto, é necessário compreender o comportamento informacional. É este comportamento que nós temos de assimilar informação, de procurar informação, de gerir informação, de se não sabemos, por exemplo, como realizar uma determinada tarefa, temos que ir a um tutorial, temos que pedir ajuda, temos que ter um instrumento que nos auxilie no desenvolvimento dessa tarefa. Não é? E isso é o comportamento informacional. Isto aqui é a definição do contexto, não é? Temos três níveis de contexto. Peço desculpa. Depois temos o contexto orgânico e informal. Não é? O contexto orgânico e informal é, por exemplo, estarmos em casa e estarmos a aceder à informação. De certo modo, temos comportamentos distintos, por exemplo, quando estamos em casa e quando estamos no nosso emprego. Em casa, por exemplo, tenho mais predisposição para estar mais relaxado, tenho calma para ler, se calhar a informação toda que está a descrever no serviço. Enquanto que no emprego, por exemplo, dada a agilidade de trabalho, não tenho tanta disposição. Muitas vezes, abandonamos o serviço mais cedo porque não temos tempo. Outras vezes, não vamos consultar o serviço no emprego porque o patrão não deixa, ou há filtros, não faço ideia. Então, penso que por esta noção de contexto vem um pouco em contra disso. É? Nós temos que desenvolver as interfaces também de acordo com esse comportamento do utilizador. Mediar essa transição. Por exemplo, se no trabalho o utilizador não consegue importar, criar um PDF, por exemplo, da descrição do serviço para ler com mais calma, porque em casa não tem internet, ele não vai usar o serviço. Não tem segurança, por exemplo, da confirmação do serviço. Enquanto que em casa é capaz de ter isso, é capaz de agregar informação numa pasta, dizer serviços adquiridos. O contexto orgânico institucional centra-se mais em contextos em que há uma grande complexidade orgânica funcional. Por exemplo, quer seja no nosso emprego, é um contexto orgânico institucional, quer seja na escola, quando estamos a estudar, nós temos um processo na escola, temos lá o nosso processo de aluno, temos a informação adquirida durante a escola, e tudo isso compõe o nosso sistema de informação pessoal. Todos nós estamos integrados em diversos sistemas de informação. Eu quando estou a falar em sistemas de informação, não estou a falar em sistemas de informação em termos tecnológicos, em termos informáticos. Estou a falar numa plataforma em que tem informação lá agregada e sistema tecnológico de informação que está a expor essa informação registrada, a informação digital que está lá agregada. Associado a este contexto, temos elementos simbólicos, que é o papel que nós desempenhamos. Por exemplo, na escola, posso ser docente, posso ser aluno. É um papel. E esse papel tem grande impacto na forma como eu vou interagir com o sistema. Se estiver em casa, tem outro papel diferente. Posso ser pai, posso ser filho. E isso, por exemplo, se for um filho, o pai pode pôr filtros, posso aceder à informação. E isso leva-nos a refletir, por exemplo, quem está a desenvolver sistemas interativos dedicados para crianças, formas de colmatar essas limitações do acesso a essa informação. E penso que temos que pensar nisso. Por outro lado, há questões de elementos tecnológicos. Quantos de vocês, por exemplo, em casa têm acesso à internet a uma determinada velocidade e no emprego têm a outra? Isso cria restrições de acesso, barreiras de acesso, limitações de acesso. E penso que faz sentido no estudo que temos com os utilizadores compreender em que medida é que ele interage com o sistema, se é mais em casa, se é mais no emprego, e adaptar essas interfaces ao sistema interativo em função dessa métrica. Por outro lado, temos os elementos materiais, que têm a ver com o edifício, com se estamos em casa, se temos boa iluminação ou não. Isto pode levantar questões de ergonomia das interfaces. Por outro lado, esta definição é bastante útil no estudo do comportamento do utilizador como um todo. Penso que se estudarmos o utilizador muito para além daquilo que se consegue estudar por vezes, por exemplo, em determinados métodos, por exemplo, em laboratório, ou em sessões presenciais, penso que é possível otimizar estas noções no sentido de adequar outros métodos para estudar o utilizador noutros espaços, noutros contextos, que não os mesmos que nós temos vindo a interagir, vamos estudar. Por outro lado, este modelo é enriquecido com o contributo de outras áreas que estudam o contexto. Nomeadamente, o contexto só pode ser analisado e estudado quando está associado aos utilizadores. Por outro lado, o contexto é visto sob a perspectiva do fenómeno infocomunicacional. E é na interação com o website, com o sistema interativo, que se desenvolvem as atitudes e as necessidades que o utilizador tem. Essas necessidades podem ser induzidas, por exemplo, por uma tarefa que seja atribuída pelo chefe ou por algum responsável, ou podem ser sentidas na hora. No momento da interação pode ser uma necessidade casual. Por outro lado, o contexto de interação, o contexto pode ser limitado como situações. Um conjunto de situações são espaços efêmeros, que têm o princípio, meio e fim, e é na sequência destas situações que há a existência de um contexto associado. Eu sei que não dá para ver. Eu penso que a organização vai disponibilizar as comunicações textuais Aí vocês conseguem ler isto direitinho. Isto é o modelo de explicar tudo isto. De seguida, resumo um pouco os dois níveis. E aqui podemos ver um pouco da do que eu tenho vindo a explicar. O utilizador, por exemplo, pode estar a interagir num contexto orgânico institucional, ele vai ter um conjunto de elementos simbólicos, tecnológicos e materiais associados a essa interação. E dentro desses elementos existem fatores condicionantes que podem ser estudados. Podem ser estabelecidos padrões e através disso podem-se otimizar e afinar, por exemplo, determinados requisitos no desenvolvimento de sistemas interativos. Paralelamente, e agregando toda esta interação, temos meios, o meio ambiente e a conjuntura. Quer dizer, são elementos sociais, económicos, fatores que podem condicionar essa mesma interação. Por outro lado, o sistema interativo tem uma dimensão da informação, não é? Esta dimensão da informação pode agregar entre três níveis, que é ao lado da informação, para a primeira camada, não é? Depois há uma função de comunicação dessa informação, é isso que, através do design, tentamos facilitar esse processo de intermediação da informação para o utilizador. Como estruturar melhor a informação, como organizar e apresentar melhor essa mesma informação. E, por outro lado, a informação também pode ser vista como um serviço. Cada vez mais, por exemplo, as bibliotecas, não é? Têm um catálogo online. Toda estruturada de informação, não é? Todos, o website ou o catálogo são representações de informação, de livros, bibliografias, não é? E ao mesmo tempo isso é um serviço que a biblioteca presta para o utilizador. Está na dimensão que está associada e que por vezes também podemos modelar esse mesmo serviço de modo a ser mais fácil, de ser utilizado pelo utilizador. A interação ser mais intuitiva, não é? Haver maior facilidade. Cada tipo de contexto pode apresentar características singulares. É totalmente diferente, por exemplo, compreender como é que um utilizador interage com uma interface em casa e no trabalho. Há fatores emocionais, cognitivos, informacionais, de literacia digital, que diferem. Associado a isso, há elementos, por exemplo, de tecnológicos que podem condicionar e diferenciar os comportamentos entre os contextos. Por outro lado, penso que o modelo também facilita um pouco a compreensão dos padrões existentes entre os diversos contextos. Este aqui é um exemplo, por exemplo, de um processo. Por exemplo, imaginamos que estamos a fazer um trabalho colaborativo para a divulgação de um artigo científico. Estamos a fazer um trabalho com mais 3 ou 4 autores. O artigo pode ser visto como um processo, tem um princípio, meio e fim. Tem um conjunto de atividades associadas a esse processo. Cada atividade é atribuída a um utilizador, a um autor, né? E cada um deles pode realizar a sua tarefa em contextos distintos. E a contribuição que ele poderá ter para o desenvolvimento desta tarefa pode diferir muito de estar a realizar, por exemplo, a sua contribuição ou a realizar a sua atividade em casa ou, por exemplo, no emprego. Se for, por exemplo, imagine. Se for, por exemplo, no emprego, a atividade será feita com mais calma, com mais disposição. Se há um espaço harmonioso, possivelmente, para desenvolver essa atividade. Enquanto for em casa, por exemplo, já poderá ter informação mais associada ao seu sistema de informação pessoal, que poderá ser o sustento para o desenvolvimento dessa atividade. E o website tem que ter isso associado, deve refletir esse comportamento. Por outro lado, a atividade ou a tarefa equipara-se à noção de situação. Né? Uma atividade tem princípio, tem fim. É uma atividade que acaba por ser eterna, né? E um contexto pode agregar um conjunto alargado de situações. Isto é o que eu penso que poderá ser para o trabalho futuro. Né? É aprofundar a delimitação dos elementos simbólicos, tecnológicos e materiais, de modo a facilitar o estudo. dos padrões comportamentais dos utilizadores. E por outro lado, tentar compreender quais são os métodos que melhor se adaptam para o estudo do utilizador mediante cada um dos contextos. Há determinados métodos que se aplicam melhor num determinado contexto do que noutros. É necessário compreender isso mesmo. Perguntas?
Aqui. Paulo, eu sei que a sua pesquisa. Eu sei que a sua pesquisa não foca na construção de soluções, né? Você mostrou um sistema, um modelo de análise da situação de contexto de uso, de informação no determinada atividade, enfim, ou várias atividades. Você visualiza esse modelo também servindo de alguma forma para definir soluções, ou como ele pode ser encaixado num processo cujo a meta não é somente descrever, mas principalmente prescrever, ou seja, criar uma nova solução de sistema de informação?
Eu penso que sim. Eu penso que é possível, cada vez mais, melhorar os produtos em função do público-alvo. Cada vez mais estamos... os clientes estão em segmentos de mercado muito definidos, com comportamentos bem claros, não é? E através do comportamento, através da compreensão do contexto em que eles interagem, penso que é possível apresentar um produto melhor, indo ao encontro das características que eles têm, quer de interação, quer de necessidade informacional. E penso que isto aqui é possível ser integrado dentro de um processo. Se calhar não visto de uma forma tão complexa, nem uma surra como vocês viram aqui, acredito que seja uma seca estar aí desse lado e estar a absorver assim esta informação, tanto textual e menos como imagem, fica a dar. Mas penso que faz todo sentido aplicar. Cada vez mais os projetos vão ser mais transparentes e indo de encontro ao utilizador. E nós ainda trabalhamos muito na onda das massas. Produzimos muito de uma forma aleatória. Compreendemos utilizadores, mas não sabemos realmente, muitas vezes, e acho que não temos essa certeza, se vão ser eles, esses, os utilizadores reais da aplicação final. Não é? E por vezes é difícil de compreender isso. Muitas vezes nos testes que nós temos em laboratório, ou através de inquéritos ou questionários, a informação pode ser manipulada. Pode não corresponder à realidade. E eu penso que faz sentido irmos por uma via do utilizador, a forma como